Você sabia que na temporada de frio, quando faz frio, né, aumenta o risco de infarto e de AVC? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a neurologista Lívia Figueiredo, do Hospital Marcelino Champagnat, que está ao telefone com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Por que isso acontece? Por que o risco de infarto e de AVC é maior no frio?
Bom, tem diversos mecanismos que justificam isso. Uma que com as baixas temperaturas, os vasos do corpo, os vasos sanguíneos do corpo, eles tendem a se contrair, que a gente chama de vasoconstrição. E isso leva a uma série de alterações no organismo que culminam até com o aumento da pressão, por exemplo, e que vão levar ao aumento do risco de AVC e de infarto. E fora outras questões, né? Nessa época as pessoas deixam de fazer atividade física, abusam de alimentação, então tudo isso contribui para esse aumento da incidência de AVC durante o inverno.
E o que a gente deve fazer então? Que cuidados que a gente tem que ter?
Bom, cuidado para AVC deve ser basicamente o mesmo durante todo o período do ano, que é cuidar dos fatores de risco. 95% dos AVCs acontecem como consequência de 5 fatores de risco principais, que é pressão alta, diabetes, colesterol alto, falta de atividade física e tabagismo, que é o cigarro. Então, se a gente cuidar desses 5 fatores, a gente já vai estar bem protegido. E agora, na época do frio, é tentar manter uma alimentação saudável, se já fazia atividade física, apesar do frio e das condições climáticas não serem tão propícias assim, a gente tentar manter o nível de atividade física.
Temos uma ouvinte, a Vanilde, que ela pergunta o seguinte: é confiável esses aparelhos de medir pressão arterial, esse aparelho eletrônico que a gente mesmo mede em casa?
Ele não é 100% confiável como que você mede no seu médico. Só que ele ajuda bastante a gente ter uma ideia e fazer um controle assim razoável em casa, né? O que eu sugiro é que esse aparelho esteja sempre calibrado, que seja mandado para manutenção e de vez em quando, se quiser conferir, né, com o médico ali, se tá batendo o valor, eu acho interessante. Então, apesar de não ser um aparelho de uso profissional, ele ajuda bastante assim no controle da pressão em casa.
Essa nossa ouvinte, ela está perguntando também o que a gente pode considerar como normal, né, em relação à pressão, porque ela, por exemplo, tem 62 anos e ela usa o losartana, 50 miligramas, e ela diz que quase sempre ela mede a pressão e no aparelho e ela oscila entre 14 e 15, até mesmo 16, se é a alta, né, e a mínima entre 7 e 9.
Esse nível de pressão já é uma pressão alta. Normal da pressão é até 12 por 8. Tem muita gente que acha assim, mas o meu normal é mais alto. Não, se está mais alto do que isso, é porque ainda não chegou num controle bom da pressão. Talvez tenha que ajustar medicamento, talvez tenha que trocar o medicamento. Então, o ideal, salvo algumas exceções, algumas coisas que o médico pode orientar, o ideal é que a pressão esteja em torno de 12 por 8. No caso dela, que já está chegando a 15, 16, realmente essa pressão está alta. Então, apesar dela já fazer uso da losartana, talvez a losartana esteja sendo insuficiente. Então, oriento que procure um médico, um clínico geral, um cardiologista, para fazer um ajuste da medicação.
Agora, nesse período de pandemia, os médicos também, né, vocês médicos estão fazendo um alerta também em relação à necessidade de buscar socorro, né, não ficar em casa, às vezes, com algum sintoma e com medo de ter uma unidade de saúde, por exemplo?
Sim, a gente tem visto que as pessoas têm receio de sair, mas algumas situações não podem ser ignoradas, e o AVC é uma delas. O AVC é uma emergência médica que tem tratamento, mas o tratamento tem que ser rápido. A gente pode fazer o tratamento de AVC em até 4 horas do início dos sintomas. E quanto mais cedo a gente faz o tratamento, melhor a chance de recuperação e menor o risco de sequelas. Então, alguns sinais não podem ser ignorados. E quais são os sinais de AVC? É o aparecimento súbito de uma fraqueza, uma perda de força ou formigamento em um lado do corpo, boca torta, dificuldade de fala, dificuldade de visão em um ou nos dois olhos, uma tontura súbita, uma dor de cabeça súbita. Esses são sinais que a gente não pode ignorar e que tem que procurar um atendimento médico imediatamente. De preferência, algum que tenha atendimento especializado de neurologia ou então entrar em contato com o SAMU, por exemplo, 192, para ser encaminhado para um centro de referência. A gente não pode esperar. né? Eu sei que a orientação em geral é fique em casa, mas no caso, se tiver um sintoma de AVC, a orientação é não fique em casa, precisa procurar um serviço médico imediatamente.
A gente já conversou com o cardiologista aqui no CBN Maringá, segunda edição, falando sobre esse mesmo alerta, né? Porque muitas pessoas estão sofrendo infarto em casa, sem buscar o socorro, por causa da pandemia, o medo de sair de casa, ignorando alguns sintomas importantes, porque acha que é melhor ficar em casa do que procurar um socorro numa unidade de saúde. Mas o AVC também tem casos, tá? Há um número aí maior, está aumentando o número de casos de AVC por causa nesse período de pandemia?
Olha, o AVC já acontece em número maior no inverno, né? E tem alguns trabalhos mostrando que pode ter associação do COVID com o AVC. Como é uma doença nova, muita coisa ainda está sendo estudada, a gente não tem exatamente esses números, mas o COVID ele predispõe a formação de trombos no sangue e que podem causar um AVC. E o que tem se visto é que a procura por AVC nos hospitais diminuiu e o aumento até de morte domiciliar aumentou, provavelmente devido a esses casos de infarto e de AVC que não estão sendo tratados. Então, apesar do medo do COVID, nessas situações de emergência, a pessoa tem que procurar um serviço de saúde. A grande maioria dos serviços de saúde já está preparada com fluxos diferentes para paciente que tem sintoma de COVID, de paciente que não tem, e para diminuir o risco e ter um atendimento seguro para todos, né?
Agora, esses riscos de trombose para pessoas que provocadas pelo AVC, são em casos de pessoas que têm histórico já de problemas vasculares?
Associação com COVID, não. A própria doença COVID pode predispor essa formação de coágulos, independente de quem tem, se tem fator de risco, se tem histórico ou não. É lógico que aquele paciente que já é hipertenso, diabético, ele tem fatores adicionais, né?
Certo. Bom, então o alerta aí é importante é estar sempre de olho nos sintomas, né?
Exatamente. O AVC, como eu disse, ele tem tratamento. Se não tratado, ele pode deixar incapacidade, sequelas importantes num paciente que fica acamado, que não consegue falar, que pode depender de uma sonda para se alimentar, né? São sequelas que muitas vezes são graves e incapacitantes mesmo. E é uma doença que tem tratamento, então a gente não pode deixar de procurar um atendimento médico, apesar do medo do COVID, numa situação dessa sugestiva de um AVC, porque o prejuízo pode ser muito maior, né?
E os hábitos de vida também têm muito a ver com o AVC, né? A prevenção?
Sim, sim. O AVC está muito associado à pressão, diabetes, colesterol mal controlado, falta de atividade física, uma alimentação rica em sódio, sal, uma alimentação mais gordurosa, uso de cigarro, uso de bebida alcoólica. Então, são fatores modificáveis que a gente chama, né? São coisas que a gente consegue modificar, que a gente consegue controlar para diminuir o risco de AVC.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. E uma boa tarde.
Imagina, boa tarde.
Nós conversamos com a neurologista Lívia Figueiredo, do Hospital Marcelino Champagnat. Ela falou com a gente aqui sobre o risco de infarto e AVC no inverno, né? O risco de infarto e AVC aumenta no inverno. E também sobre o alerta, porque a gente até tinha falado aqui, né, sobre os casos de infarto que estão ocorrendo em casa, porque o paciente não procura o atendimento no momento certo, não sai de casa com o medo, né, da Covid-19, e o mesmo está acontecendo para pacientes de AVC. Então, fico alerta para buscar atendimento médico o mais urgente possível, o mais rápido possível, assim que surgirem os sintomas da doença, né, os primeiros sintomas da doença.